Anita volta ao trabalho após umas semanas de reflexão e leituras. No episódio de hoje, pousamos os livros, que passam a ser usados como suporte físico do monitor e da chávena de chá, e pomos mãos na massa para nos confrontarmos com o que significa ser empreendedora na prática. E surgem as dúvidas e as tomadas de decisão mais práticas e, com elas, a necessidade quase visceral de organização e planeamento. Por onde começar? Quais os passos a seguir? Que ferramentas podem facilitar o nosso trabalho? Já exausta, antes mesmo de pôr os pés fora da cama, a Anita faz um curso intensivo de gestão do tempo e tarefas e projetos e da vida em geral. E suspira.
Olá, Willy.
Olá, Eliana. Também já estás a suspirar com a gestão do tempo?
Já estou cansada só de ouvir esta descrição. Começo a identificar-me muito com a Anita, hã? Acontece o mesmo?
Sim, completamente. A Anita é o meu alter ego, completamente.
Aqui mais do que apropriado. Mais do que apropriado.
Oi, Eliana, como é que tu organizas a tua rotina?
Ah, eu, rotina... Eu gostava de dizer que tenho isso controlado, não é? E que tenho uma rotina estabelecida, mas isso seria mentira. Não tenho... Não tenho, mas esforço-me imenso e tento seguir os passos. Então, o que é que eu faço? Sei, pelo menos tenho claros quais são os objetivos a cada semana e a cada mês, ok? Tenho um controlo dos projetos a nível de trabalho, do que vai acontecer a nível familiar, do que gostava de fazer a nível pessoal, portanto, tenho isso mais ou menos claro. E depois o que faço é, a cada semana, faço um bocadinho de introspeção e sento-me então a escrever mesmo quais são as prioridades, o que é que tenho de fazer, quais são as tarefas, e isso vai-se transformando exatamente numa lista de tarefas. Eu neste momento não consigo trabalhar sem ter uma lista de tarefas, ou não consigo sair de casa sem ter a minha lista atualizada. E uso algumas, ao longo do tempo fui testando algumas ferramentas e neste momento estou muito contente com o Wunderlist, okay? Que uso todos os dias. E onde vou criando as secções, dependendo do projeto, se é algum projeto de trabalho, se é um projeto da Nautilus, se é um projeto da Óbvio, se é um projeto da Anita, se é pessoal, se é de casa, se é família. Pronto, vou criando as minhas secções e depois saio a cada dia. Uma das primeiras coisas que faço de manhã é ir à lista e ver, ok, o que é que tenho de fazer hoje, ok? E depois integro isso com o meu calendário, portanto ajuda-me a manter esse sentimento de pelo menos eu sei o que é que deveria estar a fazer, ok? depois é diferente porque obviamente entra a parte da ambição e do otimismo e as listas são intermináveis e sempre muito mais muito mais longas e praticamente impossíveis de se concretizar num só dia, mas fico mas pelo menos está lá a ambição, não é? E vou dizer, não, é hoje que vou conseguir fazer estas tarefas todas, ok?
Eu acho que as listas têm coisas que são um pouco venenosas, a saber, dois pontos. Uma pessoa tanto põe na lista tirar a louça da máquina, como põe na lista fazer o projeto para o cliente X. Ora, fazer o projeto para o cliente X não é um ponto numa lista, é o título de uma nova lista, basicamente.
Ah, pois, mas essa é a diferença, porque... Por isso é que eu os separo por projetos, ok?
Sim, mas por
e dentro
exemplo,
de cada projeto tem os subtasks.
Exato. Eu acho que a questão é difícil, porque nós pomos, imagina, é difícil riscar alguns pontos nas nossas listas pela seguinte razão. Tu levantas de manhã, chegas ao escritório e escreves. Responder ao mail da pessoa X. Ir comprar o material para o projeto não sei o quê.
Uhum.
E depois pões avançar no projeto para o cliente Y. Para mim, avançar no projeto cliente Y não é nada.
Pois não.
Eu não, tenho é que, não é mesmo? Só que eu acho que é fácil cair nesse erro. Então, depois, quando eu vou ver o avançar no projeto cliente Y, penso, pá, isto não é tópico nenhum. Eu tenho que ver qual é o passo hoje no cliente Y, qual é o passo que eu vou dar hoje no cliente Y e escrevê-lo. Às vezes pode ser só pesquisar não sei o quê, ou pode ser fazer estudos de não sei o quê, ou... e tento desdobrar ao máximo as coisas para ter pontos que eu realmente posso riscar,
Ah,
porque
sim,
não
isso
há
é
melhor.
fundamental. Isso é fundamental, não é? A primeira sensação de, ok, risquei um ponto na lista,
Sim.
obviamente. Mas por outro lado, porque realmente depois também estás mais sob controle. Pelo menos é o sentimento que eu tenho, ok? Sei exatamente o que é o passo a seguir, o que é que vem a seguir e vejo o progresso depois do projeto. Mas eu acho que tocas em dois pontos. Por um lado, a necessidade de teres definidas as prioridades para o dia ou para a semana, não é? E depois a forma como é que isso se vai refletir na tua lista concreta. Eu sei que há projetos ali, ou há listas, ou há tarefas na lista que vão estar 2 ou 3 dias ou uma semana. E tu vês a barra, a parte gira do Wunderlist é que tu vais vendo a progressão, ok? E tu sabes que aquilo vai ficando mais escuro à medida que tu vais clicando nas subtarefas que tens,
Giro.
ok? Portanto, para mim é uma ajuda também é também uma motivação extra.
Eu não conheço essa aplicação e não a uso. Neste momento, eu estou a fazer a gestão toda da minha operação, não é? Do meu negócio, com o Evernote. Organizei-me depois de ter visto um workshop de uma moça que foi minha colega num curso de negócios que eu fiz, que é a Natasha Vorompiova. E ela tem, o negócio dela é todo montar sistemas e ensinar as pessoas a montar sistemas no negócio, porque dentro do negócio nós temos N atividades que se repetem, sei lá, desde fazer orçamentos, é mais ou menos sempre a mesma coisa. Portanto, tentar arranjar um sistema para que isso seja o mais automático possível e que nos faça perder o mínimo de tempo é ideal. Por exemplo, fazer faturação é mais ou menos a mesma coisa. Sempre, não é? Portanto, estar a fazer uma fatura hoje, uma fatura amanhã, mais vale juntar tudo num dia e fazer as faturas todas por atacado.
Sim.
Então, eu aprendi com ela a fazer algumas dessas coisas. Há coisas que eu não consigo pôr em prática, mas há algumas que sim. E uma delas foi como gerir todo o meu negócio com o Evernote. E então, tenho um caderno que são os templates todos e ponho lá as notas modelo que eu vou usar. Por exemplo, tenho uma nota modelo que é pagamentos e coisas que faço todos os meses. E aí depois tenho uma checklist com pagamento da Segurança Social, renda do ateliê, renda da sala de reuniões, renda, que não é renda, a mensalidade do yoga, passar o recibo ao cliente X, que é um cliente recorrente todos os meses, passar não sei o quê. E depois, todos os meses, eu copio esse template para outro caderno, que é o caderno que eu tenho ativo, que eu chamo workflow, e então depois altero a nota no workflow e ponho pagamentos que faço todos os meses, junho de 2016. E depois é só ir picar cada um dos pontos à medida que eu os vou fazendo. E sei sempre se já os fiz, se não os fiz. Por exemplo, eu sei que o pagamento da Segurança Social tem que ser até ao dia, eu acho que até ao dia 18, eu faço sempre até ao dia 15. O pagamento da renda é até ao dia 8. Portanto, eu já sei que no início do mês tenho lá os pagamentos todos que tenho para fazer e vou picando à medida que acontecem. Outra coisa que se pode fazer é associar um reminder a cada uma das notas, se for caso disso, mas eu não costumo associar muitos reminders. Pronto, portanto, tenho esse template. Depois tenho um template que é a agenda da semana e eu determinei que à segunda-feira faço uma série de tarefas, à terça faço uma série de tarefas, à quarta, pronto. Portanto, pus isso tudo no template. Depois copio a nota para o caderno do workflow e aí mudo, aplico à semana em questão. E pronto, aquilo começa por top priority, identifico quais são os dois ou três projetos que são prioridade para a semana. E depois, durante a semana, vou fazendo as alterações que forem necessárias.
Uhum.
Portanto, adiciono novas tarefas, adiciono novos compromissos, apareceu uma reunião que vai ser na terça-feira, vou lá marcá-la e faço assim. Portanto, a primeira coisa que eu faço quando chego ao ateliê é ligar o Evernote e olhar para o meu dia.
Eu usei o Evernote durante bastante tempo e continuo a usar para algum trabalho menos sistemático. É onde é um bocado depositório de ideias, de projetos que um dia gostaria de explorar, um bocadinho food for thought também, sabes? E depois voltei ao OneNote, que é onde eu faço essa parte de planeamento anual, planeamento mensal, planeamento semanal, e depois transfiro isso para as tarefas do dia a dia no Wunderlist. Portanto, basicamente, em termos de organização, planeamento, eu passo muito pelo OneNote, que tem as mesmas funcionalidades do Evernote. Para mim, como tem os separadores todos, eu sinto-me um bocadinho mais organizada no OneNote do que no Evernote, que me parece um bocadinho mais free-flowing. Mas depois também acho que depende das preferências pessoais, não é? Aí eu sou um bocadinho mais Microsoft do que Apple e portanto sinto-me mais à vontade com o OneNote, sinto-me mais organizada com o OneNote do que com o Evernote. Por isso uso-os para fins diferentes, mas essa parte da organização vem mesmo do OneNote. Depois tenho os books para cada um dos projetos que estou a trabalhar, tenho a visão anual, okay? Os projetos que vou trabalhando, o que espero serem as receitas do ano, o que espero serem os custos ao longo do ano, vou atualizando também aí, mas acho que essencialmente é um bocadinho o substituto, percebes? É um ou outro, funcionam, acho que são ferramentas fabulosas para ajudar nessa. Primeiro, para agregar todo um plano e todo um conjunto de projetos. E depois para sistematizar. Portanto, eu acho que os dois são ferramentas fabulosas.
Eu tenho alguma resistência em mudar de uma coisa para a outra. Também experimentei o Asana, mas aquilo começou-me lá a baralhar e, de repente, quando percebi que podia fazer a gestão toda no Evernote, já pensei, ok, não quero mais uma interface e ter que me habituar a uma nova interface, vou usar esta. E realmente gosto do Evernote. Mas quer dizer, não acho que seja infalível, não acho que seja a solução para tudo. Gosto e não me apetece mudar porque sou comunista e me habituei, basicamente. E agora já visualizo a coisa naquele modelo, não é? Com os caderninhos e com as notas que vão arrumadas dentro dos caderninhos. E, portanto, estar a mudar de paradigma e em vez de ser em caderninhos, ser outra coisa qualquer, se calhar já vou. É mais por comunismo, não havia problema nenhum.
Isso acontecia imenso, perder imenso tempo a experimentar ferramentas novas. E então, a certa altura, disse: não, vou ficar por aqui. E tentar tirar o máximo proveito das ferramentas que estou a utilizar sem complicar demasiado, porque senão acabamos por perder também demasiado tempo no processo.
Olha, outra com que eu trabalhei aqui há uns tempos foi com o Basecamp, porque era
Sim.
um cliente meu que tinha Basecamp e portanto, eu era uma das pessoas envolvidas no projeto. E gostei, só que o que eu senti é que às tantas tem tanta coisa, não, é uma ferramenta tão completa que tu não consegues usar as coisas todas. E para usar as ferramentas todas, passas mais tempo a usar as ferramentas do que a trabalhar naquilo que precisavas. Portanto, eu acho que o Basecamp é muito bom para projetos com muita gente, mas havendo um gestor de projeto que está em cima do acontecimento e que está sempre a atualizar o Basecamp. O Basecamp tem grandes vantagens, porque tem uma interface na web, não é? E depois tem também como se fosse um disco partilhado, portanto, tu podes carregar para lá os ficheiros atualizados e vais substituindo os que já estão obsoletos. E acho que isso é muito bom. Tens, por exemplo, o calendário, que é muito visual, com os milestones, essas coisas todas. Tudo muito visual. Só que, se não tiveres uma pessoa que esteja com a tarefa de ir atualizando o Basecamp, de ir limpando os ficheiros que são antigos, de ir atualizando as milestones, de ir fazendo essas coisas todas, de repente tens ali uma interface ultra completa, não complexa, ultra completa.
Sim.
Mas tu não consegues
demasiado
usar.
Demasiado exigente também, não é?
Demasiado exigente. E, portanto, eu, de alguma forma, com o Evernote encontrei ali o equilíbrio entre já tenho a coisa mais ou menos sistematizada, não me dá muito trabalho organizar-me e a organização aparece-me já Sim. feita daquela forma.
Sim. Tu, entretanto, foste fazendo a transição para a parte de gestão de projetos, não é?
Porque... Mas a nossa vida é uma gestão de projetos, se pensares bem.
Sim, sim, mas eu gosto de separar a parte do a tarefa do dia a dia, não é? As tarefas que tu tens de fazer num dia da big picture depois e aí eu uso as ferramentas, eu acho que qualquer uma dessas ferramentas é fabulosa para teres uma ideia dos projetos, para ires desenvolvendo também os projetos, as diferentes partes dos projetos e assegurar que está tudo consolidado. Eu acho que algumas destas ferramentas são interessantes, ou seja, podem ser interessantes numa ótica do uso individual e outras que ganham relevância quando estás a partilhar, não é? Quando o projeto envolve mais pessoas, ou envolve uma equipa, ou envolve várias diferentes partes. E aí eu acho que tem, tanto o Evernote como o OneNote têm a possibilidade de partilhar, mas eu acho que depois há outras que ganham relevância, como é o caso do Trello, que usamos no Anita. Que eu acho que depois facilitam quando o trabalho é um trabalho mais colaborativo.
Sim.
E aí não permite, pelo menos eu acho que não entras na parte de desenvolvimento profundo dos projetos, não é? Porque não é a funcionalidade da ferramenta, mas tens um overview excelente e tens já uma série de ferramentas integradas. Tens o calendário, tens os to-dos, podes fazer as tuas checklists. Tens uma ideia de como é que o projeto está a progredir, como é que o trabalho está a progredir e é muito fácil de colaborar, é muito fácil de ver o contributo de qualquer pessoa que esteja envolvida com o projeto.
Eu gostava de saber o que é que os nossos ouvintes acham, que ferramentas usam. Ainda usam a bela da listinha manual com lapinhos e o papel, ou já usam listas digitais, que aplicações, como é que se organizam também? Quando nós começámos a organizar a Anita, começámos com o Evernote, mas foi só de pouca dura.
Sim.
Eu não sei exatamente apontar porquê, mas diria que o Evernote tem interface na web, mas tem uma aplicação que corre no telefone, que corre no computador. E eu, para organizar o meu negócio, portanto, em termos individuais, uso a aplicação que corre no meu computador. E se durante o fim de semana me lembro de alguma coisa que quero pôr, uso a aplicação que tenho no telefone e ele sincroniza tudo automaticamente. Quando nós começámos a colaborar na Anita, eu notei que era um bocadinho mais complicada a parte da colaboração no Evernote, se calhar por estar a usar a aplicação que corre no computador e não a aplicação web. Sim. Quando começámos a usar o Trello, isso mudou bastante, porque o Trello corre na interface mesmo na web, não é? Portanto, não é uma aplicação que está a correr no meu desktop ou no meu telefone. Se calhar também tem essa aplicação, mas eu não a uso assim. E portanto as coisas aparecem todas centralizadas num só ponto e para mim a grande vantagem neste aspecto do Trello é que é muito visual, é uma coisa muito visual, uma pessoa arrasta os cartõezinhos de um lado para o outro, portanto mesmo em termos visuais, eles têm nomes para as coisas, são boards, são cards, são lists, são não sei o quê. eu não quero saber nada disso. Eu vejo que a sistematização é muito fácil de ser feita porque a categoria do que é que está dentro do quê é visual.
Sim.
Portanto, se vocês forem pessoas, se os nossos ouvintes forem pessoas visuais, se gostarem dessa gestão assim visual, é quase como andar de post-it de uma, como se tivessem um quadro na parede com secções e muda o post-it de um lado para o outro. Basicamente
sim, é uma descrição perfeita do Trello. Boa, eu acho que devias ser patrocinada por eles.
Vamos já tratar disso. Trello, vocês têm que me conhecer.
Trello, post-its online.
Helena, portanto, eu acho que aqui nas ferramentas que nós falámos, nós separámos em duas categorias. Usar individualmente, sim, ou usar em forma colaborativa. Se calhar poderá haver aqui um paralelo entre a organização da agenda, ou seja, a gestão do tempo, e a organização de projetos, ou seja, a gestão de projetos e de equipas. Se calhar pode haver esse paralelo. Mas eu gosto desta diferença que nós arranjámos, esta categorização entre utilização individual e utilização colaborativa. Parece-me que é interessante. Eu, como utilização individual, elejo o Evernote e, como colaborativa, o Trello.
Eu, o OneNote para individual e o e a Wunderlist também, ok, em conjunto. E depois, como colaborativa, o Trello, sem dúvida.
Então, vamos deixar os links para todos estes recursos nas notas do episódio. Também queremos saber o que é que os nossos ouvintes usam, que ferramentas, como é que as usam, se nos quiserem contar. Parece-me que poderá ser interessante. Podem nos contactar tanto pela secção Querida Anita, como deixando um comentário no post do episódio no site, que vai ser anitanotrabalho.com/episódio-6. Também nos podem deixar comentários no Facebook. Às vezes é mais fácil deixar lá, porque não temos que fazer a autenticação. Portanto, deixem-nos os comentários onde quiserem. Porque nós, sim, vamos tentar responder nos episódios. Aliás, isso é hoje uma coisa que vamos fazer pela primeira vez.
É verdade, a Anita tem tido correspondência. Acho que as questões que vamos tocando ou que vamos falando aqui acabam por ser questões que tocam muitas das pessoas com quem vamos contactando. E é bom, é ótimo começar a receber algum feedback aos episódios e aos temas que vamos abordando. Por isso hoje inauguramos uma nova secção no nosso podcast que se chama O Carteiro Toca Sempre Duas Vezes. E quando o carteiro toca, a Anita corre a receber a sua correspondência. Por isso, sigam o exemplo destes ouvintes e podem deixar. Não se importem, não se preocupem, porque podem deixar alguns comentários anónimos também. E nós não vamos divulgar detalhes demasiado privados.
Quem quiser ficar no anonimato pode escrever à querida Anita e dizer-nos que quer ficar no anonimato. Não há qualquer problema. Não queremos que as pessoas se coibam de nos escrever com medo de que falemos de alguma coisa que não queiram falar. E por outro lado, queremos ao máximo saber quais são as vossas experiências para as podermos também partilhar aqui. Nós queremos que este espaço seja... O espaço da Anita em geral seja um espaço de reflexão em que as vossas histórias e as vossas experiências também entram, não são só as nossas. E por isso não se coibam.
Pronto, então já estamos de abrir cartas na mão e vamos abrir o primeiro envelope.
Vamos agora responder aqui à Bau. Queremos dizer à Bau que nós também já matámos muitas plantas no Plant Nanny. Ups!
Houve, por outro lado, houve umas que foram ressuscitadas esta semana. Portanto, essa é a vantagem. Não há definitivos no Plant Nanny. há sempre tempo de recomeçar.
E beber mais água, meu Deus.
A Margarida escreveu-nos num testemunho que nos tocou particularmente e sugeriu um tema que, ou tocou num tema que passou a ser uma sugestão para um dos próximos episódios. Por isso, Margarida, estamos a preparar um episódio sobre empreendedorismo em meios mais pequenos e não nas, em grandes cidades. E por isso vamos contar, queremos contar com os seus comentários, com as suas ideias e pedimos também aos nossos ouvintes, aos restantes ouvintes que contribuam com os vossos testemunhos e com, se já passaram pelo mesmo, deixem os vossos comentários para ajudar-nos também a construir este próximo episódio.
Eu vou abrir aqui um parênteses, porque acho uma graça, Eliana, tratares a Margarida de forma formal, porque é aquela coisa da língua portuguesa, que às vezes é difícil, uma pessoa não sabe muito bem, mas a Margarida, opá, vocês têm de ser amigas, perfeitamente, só não saber que nunca se cruzaram.
É verdade, se calhar até já nos cruzamos, quer dizer, numa das últimas interações até ficamos de tomar um cafezinho quando a Margarida passasse pelo Porto, portanto...
Então acho que se podem começar a tratar por tu, já.
Pronto, Margarida, vou tomar a liberdade, isto à tua espera para tomarmos um café.
E também quero responder à Constança, que nos escreve da Nova Zelândia e que nos contou, entre várias outras reflexões que são super interessantes, contou-nos que no Parlamento neozelandês se pode tricotar desde que não se esteja a apresentar uma bill, que eu não sei se é um projeto de lei, se o que é bom, desde que não se esteja a botar faladura, como dizia a minha avó. E eu acho muito interessante isto, também se vai ligar um bocadinho com a cena a temática do multitasking, não é? Quando é que tu consegues estar a tricotar e a falar ao mesmo tempo, mas pronto, mas de qualquer forma, Constança, obrigada, eu li aquele post todo e delirei mesmo. Para quem estiver curioso, a Constança deixou-nos um comentário no episódio número 1, em que nós falámos sobre eu levar o tricô para as reuniões.
E não como forma de ameaçar quem quer que seja...
Com as agulhas. Não. Eu normalmente não uso as agulhas como material afiado que são, mas se me ameaçarem a mim, nunca se sabe, não é? Posso sempre dar-lhes uma nova função.
Não fôssemos nós mestres em multitasking.
Exatamente.
E pronto, mais um episódio do Anita no Trabalho. A Anita regressa ao trabalho daqui a 2 semanas com um ponto de situação nos seus projetos. Entretanto, e conhecendo as nossas qualidades e atributos como aspirantes à omnipresença, não se esqueçam que continuamos ligadas no anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou então seguir os nossos posts, seguir e deixar comentários no Facebook /Anita no Trabalho. Até daqui a 15 dias.
Sim, até daqui a 15 dias. Tchau, Eliana.
Tchau, bom trabalho.
Tchau. Tchau a todos.